mais capacidade, sem prejudicar as famílias e sem prejudicar as empresas. E aí contamos com todos. Contamos com o investimento público do Orçamento do Estado, contamos com o investimento dos fundos europeus, que já agora são fundos para os quais nós, Portugal, também contribuímos, e nós já não falta muito que sejamos contribuintes líquidos, mas fica para outra discussão, da União Europeia. São fundos que são públicos, mas vêm por via da União Europeia. E privados, sim, privados, Sr. Deputado. Nós estamos a falar de reforço de capacidade na energia, de reforço de capacidade hídrica, de gestão florestal, onde há parcerias público-privadas, onde há concessões, onde há a necessidade de alavancar investimentos pelos próprios empreendedores. Não deixam de ser investimentos, muitas vezes, no perímetro público, e não deixam de ser investimentos de interesse público, e por isso é que estão neste plano, Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado, qual é a divergência que tem? Acha que devemos evitar criar mais resistência na rede elétrica? É isso que o Sr. Deputado preconiza? Acha que devemos parar a construção de mais 4 barragens e mais 400 chácaras e pequenas albufeiras? É isso que o Sr. Deputado defende? Acha que não devemos chamar os privados para a gestão florestal, para a rentabilização da floresta, para podermos ter uma verdadeira política florestal que não só ocupe o território, como dê mais atividade económica e como evite fenómenos extremos, como por exemplo o dos incêndios e da sua propagação e dimensão, Sr. Deputado? Qual é a sua política, Sr. Deputado? É que o Sr. Deputado não basta apenas confundir as nossas políticas. Também dava algum interesse à discussão que o Sr. Deputado tivesse uma posição sobre estas opções.
Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso dizer que nós estamos contra as barragens, já por uma razão, que fomos nós que propusemos e o PSD votou contra elas. Por isso nós não podemos dizer que estamos contra. Foi o PSD que votou contra elas, Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, ao menos copia-nos no que nós propusemos, o que já não é mau. Agora, não diga que as propostas são nossas e temos que as estudar. No máximo, os senhores têm que deixar de copiar, que é outra coisa, é deixar de copiar as nossas propostas. Nem os satélites, porque o Sr. Primeiro-Ministro sabe bem que nesta bancada e nestas reuniões foi o Chega que o propôs. Sabe o que é que nós estamos mesmo contra? É quem está à espera há um ano continua sem ter apoios nos estados onde mais paga impostos. É isto que nós estamos contra. O que nós continuamos sem compreender é como é que morrem pessoas a colocar as telhas da sua casa. É isto que nós estamos contra. O que nós estamos contra é que as empresas que viram a sua estrutura produtiva toda destruída, o Governo lhes deu uma linha de crédito e mais endividamento. É isso que nós não compreendemos. E já agora, Sr. Ministro, eu não sei se eu devia perceber mais do assunto. Sr. Ministro devia ser mais honesto sobre este assunto. Sabe porquê? Porque não somos nós que o dizemos, olha. As confederações, olha, até aqueles que querem aprovar a sua reforma laboral, dizem que estão a ganhar com a crise, a encaixar dinheiro com a inflação. Todos dizem que está a ganhar dinheiro com os combustíveis, que está a ganhar dinheiro com a inflação. Não somos nós. São aqueles que querem aprovar a vossa reforma laboral. São aqueles que querem aprovar a vossa reforma laboral. Por isso, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que nós devemos partir aqui disto. Eu acredito que esteja a dar o seu melhor, que não é muito já agora, deixe-me dizer-lhe assim, mas acredito que esteja a dar o seu melhor, mas deixe-me dizer-lhe isto. É quando o melhor que tem é continuar a deixar as empresas à espera de apoios, as pessoas à espera de apoios, as pessoas a pagar mais de impostos, e a única coisa que faz é copiar as propostas do Chega, as mais baixinhas, então também é um governo muito mau e muito baixinho.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Senhor Deputado André Ventura, o Senhor Deputado continua confuso. O Senhor Deputado diz assim: o seu plano é uma fraude. Eu respondo-lhe: o plano é esta, aquela e aquela medida. E o Senhor Deputado diz: ah, mas estas medidas são minhas, portanto a fraude é sua, é o que o Senhor Deputado quer dizer. Ó, Senhor Deputado, é uma confusão total, total. O Senhor Deputado diz uma coisa e o seu contrário com uma facilidade enorme. É por isso que o Senhor Deputado não é credível, Senhor Deputado. Agora, deixe-me dizer-lhe, relativamente ao clipping de notícias, que é normalmente também o grande estudo que o traz a estes debates, eu tenho registado sempre, todas as suas opiniões são a repercussão das notícias que o senhor lê, que fotocopia para trazer. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, Senhor Deputado. Ainda assim, não obstante as dificuldades, das mais de 8.400 candidaturas que houve às linhas de crédito das empresas, já estão em operação mais de 7.700, Sr. Deputado. Das 35 mil candidaturas que foram apresentadas no âmbito das recuperações das habitações, há já cerca de 7 mil que foram aprovados.
Se terá a oportunidade, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, eu percebo o seu incómodo quando vê a realidade do país em que está. Quer dizer, e quando traz planos atrás de planos, cada um mais inútil que o outro, cada um mais incompetente que o outro, e as pessoas continuam, na verdade, e as pessoas continuam a perder cada vez mais. Mas olha, eu vou-lhe mostrar aquilo que eu acho que devia talvez saber para a próxima semana. Sabe, nos Açores, o gasóleo vai aumentar 36,3 cêntimos na próxima semana. E a gasolina, 21,7. Hoje soubemos que na próxima semana vamos ter também aumentos brutais em Portugal continental. Até agora o gasóleo disparou 22% e a gasolina 14%. Esta é a realidade do país em que vivemos. Quer baixar o IVA dos combustíveis ou não? Diga de uma vez. Não anda a dizer para trás e para a frente, quer, pode, o país real, quer ou não fazer, ou vai dizer, ai, não temos que seguir Bruxelas. Quer dizer, quando Bruxelas diz para fazer algumas coisas boas, não querem fazer. Mas quando Bruxelas diz para baixar, ou não permite baixar impostos, os senhores não querem fazer. Não, nós temos que garantir que as pessoas pagam menos quando vão a uma bomba de gasolina. O Sr. Primeiro-Ministro ou quer fazer isso ou não quer. Não é só uma questão de estudar, é uma questão de conhecer as dificuldades do país real em que está a viver. Dois, deixe-me falar-lhe sobre isto, Sr. Primeiro-Ministro. A reforma laboral. O Sr. Ministro pode reconhecer ao dia de hoje que fez tudo mal na reforma laboral. Tudo mal. Quis avançar uma negociação sozinho, quis avançar numa negociação que não era uma reforma laboral, no fundo era ameaçar tirar direitos a quem sustenta o país, que é quem trabalha, em vez de tirar aos que andam a viver à conta de quem trabalha, quer tirar a quem trabalha. E a reforma que faz, agora, sem o óbvio apoio dos sindicatos e sem o apoio de ninguém, vem para o Chega e diz, por favor, aprovem uma reforma laboral. Não, Sr. Primeiro-Ministro, nós não aprovamos reformas que tirem direitos às mães que trabalham. Nós não aprovamos reformas que tiram direitos a quem trabalha por turnos e a quem trabalha em horas extraordinárias. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, ouça-me bem, se quer fazer isto, vai ter que baixar a idade da reforma em Portugal, porque nós sabemos que isto é mesmo uma coisa importantíssima e decisiva. É baixar a idade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra agora ao próximo orador, que é o Sr. Deputado José Luís Carneiro, e porque as galerias estão cheias, aproveito para anunciar à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, alunos e professores da Escola Profissional Gustavo Eiffel de Amadora, alunos e professores da Escola Básica e Secundária Alto dos Moinhos de Sintra, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Marco Canaveses, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Vendas Novas, alunos e professores do Agrupamento de Escolas António Nobre do Porto, cidadãos da Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto, cidadãos da Junta de Freguesia de Cabaços e Fojo Lobal, alunos e professores da Escola Secundária de Lamego, convidados da Fundação Lorde Lordelo, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Caminha e alunos da Academia Geração, que estão nas diversas galerias, que estão cheias. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, do Partido Socialista, se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, compreendo bem o exercício feito ontem e feito hoje para quebrar o escrutínio parlamentar sobre aquilo que agora está a afetar verdadeiramente, rigorosamente os portugueses, que é vir discutir o plano não para autorizar a despesa até 2034, percebo bem, mas eu queria dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que nós não deixaremos de dar o nosso contributo sobre o plano que apresentaram. Quero, contudo, lembrar que este já é o 25º plano apresentado pelo Governo e as taxas de execução são mesmo muito baixas, Sr. Presidente, muito baixas. Muito baixas. Sr. Primeiro-Ministro, eu hoje não tenho tempo para lhe ler todas as queixas dos autarcas que foram afetados com falta de resposta durante estes últimos 3 meses, mas farei chegar esse contributo para que possam passar dos planos à ação, respondendo concretamente à vida das pessoas, das empresas e das autarquias. Senhor Primeiro-Ministro, eu não quero de forma alguma é que nós deixemos de ouvir a sua voz sobre aquilo que neste momento mais afeta a vida de todas e de todos os portugueses. Os portugueses, desde que iniciamos este ano, estão a pagar mais 19 euros pelo cabaz alimentar. Queria lembrar que hoje, quando os portugueses atestam a sua viatura com 50 litros de combustível, estão a pagar mais 17 euros por cada 50 litros, por cada depósito de 50 litros. E queria lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro e chamar a atenção para a vossa insensibilidade. É que cada depósito de 50 litros, 45 euros são mesmo de impostos ao Estado. Sr. Primeiro-Ministro, chamo a atenção para que o cabaz alimentar esteja hoje com um custo adicional de cerca de 15 euros no conjunto dos bens alimentares essenciais. Ora, quando esperávamos que o Governo fosse sensível a este problema que afeta milhões de pessoas todos os dias, nos últimos 15 dias o Governo decidiu aumentar 2,3 cêntimos por cada litro de gasóleo. Ou seja, esperava-se que o Governo contribuísse para baixar os impostos sobre os combustíveis, o Governo está a aumentar os impostos sobre os combustíveis. Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta, Senhor Primeiro-Ministro, é esta. É se está ou não disponível para que mesmo transitoriamente possamos adotar o IVA zero sobre o cabaz dos bens essenciais à vida das famílias, porque do que estamos a falar, Senhor Primeiro-Ministro, é de cerca de 45 euros a mais com o custo dos bens alimentares. Está ou não está, Sr. Primeiro-Ministro, disponível para adotar temporariamente o IVA zero sobre o cabaz dos bens alimentares essenciais?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Já lá vamos às questões fiscais e às suas propostas, que são também as propostas do Chega. Mas permita-me só dizer-lhe, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado quis desvalorizar o PTRR. Creio que faz mal, porque é não só um instrumento de recuperação, mas também de projeção de Portugal para sermos mais competitivos, mais resilientes no futuro. E acho que isso era uma matéria que lhe devia interessar, sobretudo se tem perspectivas de ter alguma responsabilidade no futuro. Senhor Deputado, e a propósito do contributo do PS, eu quero dizer-lhe que do documento que nos deixou, da sua visão e do Partido Socialista sobre o PTRR, entre 60% a 80%, consoante critérios de avaliação que podem aqui ou ali ser um bocadinho mais subjetivos, das suas próprias ideias estão incorporadas neste PTRR. Portanto, presumo que o Partido Socialista possa saudar, pelo menos, essa inclusão. Depois, Sr. Deputado, nós não estamos aqui para fugir a nenhum escrutínio, era o que faltava, estamos aqui para responder a todas as questões. E eu tenho todo o gosto em responder-lhe também às questões que colocou sobre o aumento do custo de vida, sobre os apoios do Governo, sobre a perspectiva que temos cada um de nós. Já tive a ocasião de dizer ao Sr. Deputado André Ventura que ele é, porventura, o mais socialista dos deputados chiganos, e o Sr. Deputado quer ser o mais chigano dos deputados socialistas. E vou-lhe dizer porquê. Porque o Sr. Deputado, o Sr. Deputado André Ventura defende um IVA zero no cabaz alimentar. O Sr. Deputado José Luís Carneiro também defende. O Sr. Deputado André Ventura defende a redução do IVA na energia, eletricidade e gás. O Sr. Deputado também defende. O Sr. Deputado defende uma redução dos impostos sobre os combustíveis. O Sr. Deputado André Ventura também defende. E o Sr. Deputado José Luís Carneiro ainda não falou disso, não sei se tenciona ou não falar, mas também diz que para as empresas nós estamos a dirigi-las para terem mais crédito, que é precisamente a posição do Chega também sobre esta matéria. Pois eu quero dizer-lhe, Sr. Deputado, como também já disse à bancada anterior, que a nossa visão é um pouco distinta. Nós temos a mesma, vou ser justo e considerar que temos a mesma sensibilidade perante as dificuldades que as pessoas e as empresas